Federal. A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestablo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, amantes do programa Enerdizando, nerds de todo o planeta, de todo o cosmos. Bem-vindo a mais um episódio do programa de rádio mais nerd de todos os tempos, Enerdizando, episódio 54. Hoje vamos falar sobre o novo filme do Homem-Aranha e do Star Wars Day, que é amanhã. É isso?
Yes!
Amanhã, Star Wars Day, os fãs de todo mundo vão comemorar e homenagear essa série cinematográfica criada pelo grande George Lucas. Então vamos falar sobre curiosidades aqui. Baconzitos, que é o expert em Star Wars, vai entrar daqui a pouquinho pra falar com a gente. Então vamos de música, né, Mário Campos? E a gente
vamos
volta
lá.
Daqui a pouquinho, o Rádio Federal do...
Oi, eu sou o Alvin e eu ouço Energizando aqui na Rádio Federal.
Vai. Douglas, você está no ar, não pode falar
isso. O Douglas adora o Alvin, cara. Ele adora.
Bom dia, bom dia. Não, eu queria dar bom dia aqui, né, pros ouvintes aqui, já que o Nestablo não deixou eu dar bom dia no início do programa, né? Fiquei aí 2 semanas fora aí, então hoje eu tô de volta. Então, bom dia, pessoal.
Mas você ficou doentinho, né?
Foi, a outra eu viajei.
A outra você viajou...
Tu já vai começar me atacando assim?
Saudade.
Já vai começar?
E aí? Mas aproveitou, deu pra
claro,
descansar?
Claro, deu pra dar uma descansada.
O Baconzito já tá aí no Skype já? E aí, Baconzito?
Tá conosco.
Alô?
Alô?
E aí, Baconzito?
Tamo aqui!
Olha o outro lá. O Robson Abreu, nosso convidado e ouvinte, ele veio nos visitar pra comentar com a gente aí sobre Star Wars Day e
massa.
O espetacular Homem-Aranha Ameaça de Electro, que estreou agora no dia 1º
e companhia, né?
Quinta-feira.
Muito bom. Tem que
ser Ameaça de Electro e Companhia.
Ameaça,
né?
De Electro e Companhia, são vários vilões.
Então,
nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Nosso amigo Mário Campos está ali no painel do Homem-Pássaro.
Oh, yeah.
Baconzitos lá em Londres falando com a gente aí pelo Skype. O Matheus não conseguiu vir hoje. Ele disse que vai acompanhar a gente aí pelo site, pela internet. Beleza? Pessoal, vocês que estão em casa aí podem participar com a gente aqui pela... Isso, obrigado. A minha visão de raio-x está falhando hoje. A colinha ali atrás, ó. facebook.com/Rádio Federal. O Twitter da rádio é rádio_federal. O Instagram é Rádio Federal, tudo junto.
Pode mandar um e-mail também, radiofederalbsb@gmail.com.
Isso.
Também a nossa a página do nosso programa Enerdizando.
É o facebook.com/programaenerdizando. E o site é enerdizando.com.br, onde você pode acompanhar ali as pautas, sugerir sugestões de pauta, né? Você dá uma... criticar, você... É ali o seu espaço para você conversar com a gente também.
Eu queria dar uma dica pro pessoal que for procurar o aplicativo, que eu apanhei semana passada para baixar.
Sério?
Você escreve Rádio Federal tudo junto, que você consegue achar. Se você colocar Rádio Federal separado, você não acha.
Ah, você tava colocando separado.
Como é que tava lá no... Você tava tentando...
Não, eu tava Rádio Federal separado. Só que se você escrever Rádio Federal tudo junto, aí é o primeiro aplicativo a aparecer na Google Play.
Sim, é isso mesmo. Ficou a dica aí do Robson Abreu, nosso... visitante de hoje.
Pra você assistir na rua, no carro, na fazenda.
Qualquer lugar, na fazenda. Será que na fazenda pega também? Tipo, lá na fazenda dos Kent. Lá eu sei que pega, porque o otário do Clark Kent já mandou uma mensagem pra gente.
Botou uma antena, né? Pequenópolis.
Aquele celular com antenona, assim.
Pequenópolis.
Então, vamos lá então? O espetacular Homem-Aranha estreou agora. Eu já assisti. Você já assistiu, Robson?
Ainda não.
Ainda não?
Não assisti.
Bom, então, a gente sempre toma cuidado com spoiler, Mario Camps, Baconzitos, nós já assistimos
com certeza.
Aqui. Mas vamos tomar cuidado com spoiler aí, porque o pessoal às vezes pode ficar com medo. Pessoal, fica tranquilo, a gente não dá spoiler aqui.
Não damos.
Fica tranquilinho, pode participar com a gente aqui, ok?
A gente só dá spoiler depois de 3-4 semanas do filme em cartaz, né?
Já tem tempo de baixar, né?
Dá exatamente.
Dá tempo do povo ir ao cinema.
Oportunidades é que não faltam, né? Você pode ir no cinema. Sim. Cara, mas eu aconselho você ir no cinema assistir lá a versão em 3D.
Verdade.
Que tá sensacional.
Vale a pena assistir 3D?
Vale a pena, vale a pena. Alguns filmes ainda valem a pena. Esse do Homem-Aranha vale. Tem muita cena com muitas cenas com efeitos especiais. Não é não, Mario Kempis?
Espetacular, literalmente. Eu não entendo disso, assim, em termos de imagem, mas assim, quando ele corta os arranha-céus ali de Nova York, Manhattan, enfim. Cara, no efeito do 3D, ele adentra os seus óculos, assim. É fantástico. A parte, por exemplo, do Electro, os espasmos de raio que ele solta, você no 3D tem a impressão de estar sendo atingido. É fantástico, é absolutamente... Naquela... Como é que eu posso... Aquele aviãozinho portátil do Duende, parece que você está voando com ele. É fantástico.
O planador, né?
O planador, isso. É sensacional, então, absolutamente incrível.
É, cara, esses efeitos... Os efeitos especiais estão cada vez melhores mesmo para o cinema, né? Essa tecnologia que usaram para fazer o Electro, é uma tecnologia nova que os caras desenvolveram. Tá sensacional, assim.
É, você vê pelo trailer, você vê pelos making-offs que tá perfeito. Aquela cena que ele vai atacando o Homem-Aranha, vai congelando, né? Que ele vai correndo com o Homem-Aranha assim, o Homem-Aranha desviando.
Tem muitas dessas cenas assim. Será que eu dou o crédito ali? Não sei, cara, mas são muitas cenas assim que, bom, quem começou com isso foi muito Matrix, né?
Sim.
Então tem muitas cenas, vamos dizer assim, a lá Matrix, dos caras brigando e saltando no ar e a câmera.
Congela.
É, dá uma congelada, viaja, né? Dá uma volta no cenário.
Eu achei que isso foi uma ótima forma de colocar no cinema como que funciona o senso aranha do Homem-Aranha.
Exatamente.
Verdade.
É o Spider-Sense lá, que ele para e vê tudo que tá acontecendo, como é que ele vai fazer e tal. Achei que ficou. Foi muito bem feito, muito bem trabalhado isso aí.
É verdade.
Eu tava comentando aqui com o pessoal antes da gente entrar no programa. Que essas cenas de luta do Homem-Aranha lembram muito aquelas páginas duplas, aquelas páginas inteiras
que vinha
de
nas
arte,
revistinhas,
que vinha,
né?
Nas revistinhas do Homem-Aranha brigando com os caras e tal. Bom, eles ainda fazem muito isso aí. Eu tô lendo o Homem-Aranha Superior aí, junto com o meu amigo, incentivado pelo meu amigo Mario Kempis. Faz muito tempo que eu não leio Homem-Aranha. Eu voltei ali por conta do nosso... queridíssimo ali, que falou assim, ó, tá muito legal essa fase, eu achei legal lá o...
Homem-Aranha Superior,
eu achei bacana lá o tema. A abordagem diferente do que o cara tá usando, né, no gibi, tá muito legal.
Não, e isso foi até uma... A gente comentava muito, né, mas naquela época, nós fomos daqueles que curtem as versões mais tradicionais do Aranha, e eu confesso que eu mesmo, quando comecei a ler, fiquei um pouco ressabiado, porque você meio que não quer mexer naquilo que te cativou. Mas, cara, é muito inteligente a ideia que o cara... Depois que você mergulha na essência do porquê daquela história, não tem como não ler.
Porque é normal, né? Porque pô, o Homem-Aranha tá o quê? Já tá com o quê? 50 anos já?
Ah, mais. Muito mais.
Já passou dos 50, já, né?
Então, o Homem-Aranha, ele é meio mais ou menos da idade do Stan Lee, né?
É, por aí. Mas já é de 64 a primeira publicação.
Não tem como um personagem chegar tão longe, cara, nos gibis... sem ter algumas fases ruins, isso é normal.
E sem dar umas repaginadas aqui, bom, uma refrescada ali.
Ele tem algumas fases que realmente eu não curti.
Vídeo clone, né?
Aquela do clone ali, pelo amor de Deus, cara. Foi mexer em coisa que tava quieta ali, entendeu?
Eu gostei do clone.
Com Stace de volta também.
Eu gostei da saga do clone, assim.
Tu gostou?
Eu acho que a ideia... Não, eu acho
tudo
que a
bem,
ideia...
Tudo bem.
A ideia inicial do clone, ela foi boa. Só que o cara viajou demais. Quando o Chacal quis inventar um segundo e um terceiro clone...
Ah, não, aí
pro
tudo
Peter,
bem.
Aí foi a viagem que desandou a maionese absolutamente.
Tudo bem, mas só que a ideia do clone, ela é legal. É igual essa ideia agora do Homem-Aranha Superior. Ela é legal. Pra mim, essa do Homem-Aranha Superior, ela só foi mal estruturada.
Mal executada.
Tu acha? Eu acho. É porque eu já li ela toda, né? Então, assim, eu acho. Eu achei que sim. Mas...
Eu tô gostando. Até agora eu tô gostando.
Não. A ideia, ela é muito boa. A execução... A execução da ideia que não ficou muito boa.
Eu acho que aquela fase foi meio complicada, né? Pra
o meu.
Aquela fase foi meio complicada. Pra absorver tanta informação ao mesmo tempo. Talvez a ideia tenha sido essa mesmo. Não foi muito bem conectado o negócio. E aí ficou lamentável. Depois virou uma coisa terrível. Nossa. Quando eu me lembro disso, eu lembro que eu doei a minha coleção de gibis por causa desse episódio. Meu coração quase para.
Qual? Por causa do quase clone?
Eu vou contar um episódio particular. A época do...
Sessão de terapia agora, né? Tipo,
Mário Kemp, fala que eu te escuto.
Eu doei os meus gibis.
Fala que eu te escuto.
A época de adolescente, eu trabalhava numa... Meu primeiro emprego, adolescente, estudava, etc, etc. Eu trabalhava numa banquinha de jornais na 112 Sul. De modo que meu salário era todo em revistas. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Ainda bem, por sinal. E aí tinha um moleque que ia lá na banca falar comigo, dizendo que a fase do clone era a melhor de todas da vida dele. Eu ficava revoltado com aquilo, porque o Homem-Aranha era muitíssimo além daquilo.
Não fazia pra te irritar, cara.
Eu sabia eu simplesmente peguei toda a minha coleção da Teia do Aranha, aquela época clássica, e as minhas coleções do Espetacular Homem-Aranha, e dei. Falei, moleque, vai entender o que é o Homem-Aranha. E daí?
Não adiantou nada, o moleque chegou lá. Pô, só confirmou o que eu já achava.
Ou ele fez isso pra você doar as revistas pra ele.
Cara,
pode ter sido também.
O cara chega lá e fala, os Mario Kempis tem toda a saga do clone. Como eu vou fazer para pegar isso dele? Vou começar a elogiar, sabe? Eu sei que ele não curte.
Nossa,
mas você conseguiu repor?
Não, impossível.
É difícil, né?
Não, hoje você consegue em sites, mas é muito caro e a gente não sabe também qual é a qualidade da coisa, então é...
E você que tá aí ouvindo complicado. A gente, tá solidário com a dor do Mario Kempis, Mario Kempis é um cara adulto já, isso foi ele era garoto, né?
Sim.
É difícil, foi inexperiente, difícil pra ele superar
foi,
isso.
Foi.
Se você tem aí essa coleção do clone, você não gosta, porque realmente não é legal. Se você não gosta mesmo e você quer ajudar o Mario Kempis a acabar com esse trauma, fala com a gente aqui pra gente dar esses exemplares pra ele, cara.
Se tiver as revistas sobrando, passa
pro cara. Olha lá, olha a cara dele.
Ah, ele tá chorando.
Não, leva um lenço pra ele.
Ele tá chorando.
Não fica assim, cara, não fica assim.
Ó, galera, só pra conhecimento, ó. O Homem-Aranha, ele foi criado em agosto de 1962.
62, imaginei que foi 64.
62.
É isso.
Uhum. Primeira aparição dele foi no Amazing Fantasy 15, de agosto de 62.
Aliás, tem uma publicação... Aquela série, 1001 alguma coisa, pra ver antes de morrer, tem a 1001 Comics...
Antes de ler, né?
Antes de ler, no caso, comics antes de ler. Cara, não tem versão em português, infelizmente, ainda. Tem vários gibis do Aranha dessa fase clássica lá, entre as referências. Que eles vão intitulando por ano, por década, no caso. E tem vários. Essa noite que Gwen Stacy morreu, que é um dos arcos do filme, é uma das revistas mais lidas aí e que dão como referência para ser lida antes de partir desta para outra. Muito bom.
O Bacon tá ouvindo a gente aí. Bacon, um abração pra você, meu querido. O Bacon aí, o participante do programa Energizando. Ele
é verdade.
O Tech Guy. Exatamente. Ele fica ali, ele tá lá, tá participando com a gente aqui pelo Facebook. E lembrando que hoje é aniversário. Ontem foi aniversário
ontem.
Do Baconzitos.
Parabéns pra você.
Nessa data.
Eu não faço aniversário.
Muitas vezes. Muitos anos de vida. Então vamos cantar o resto da música, porque o Baconzitos já foi apoiado pela Fabiola, que é a fiel proprietária dele.
Fiquei sabendo que rolou festinha lá no. Lá junto com a rainha aí, né?
Aí,
tô sabendo.
Não. Você sabe que nerd, que é nerd, não faz aniversário, ele passa de nível, né?
Vence a quest.
Sacou? Mas aí, ontem a gente foi pra um você, pub irlandês aqui que tem aqui perto.
Comemorou aí tomando muitas cervejas.
Guinness na chopeira.
Aí. Nossa, cara,
que vida
senhora.
Dura.
Direto na torneira.
A vida é muito dura.
Demais.
Saúde e sucesso pra você, meu querido.
Valeu.
O Robson, hoje nós estamos com o Robson Abreu aqui. A Angélica não pôde vir, então o Robson veio representando o casal.
Família.
Ô Robson, você não assistiu o filme ainda do Homem-Aranha,
né?
Eu não
assisti o filme ainda. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, porque assim, andei lendo algumas coisas a respeito do filme, de que tem uma pegada um pouco infantil o filme, que eles fizeram algumas coisas bacanas, assim, pra chamar o público infantil pra assistir esses filmes, entendeu, de heróis.
Sim.
Vocês notaram isso até que nos filmes, cara? No filme?
Cara, eu acho que o Homem-Aranha, ele já é um personagem, embora nos quadrinhos ele é um pouco mais solto, vamos dizer assim, né? Você vê ele transitando ali nos dois, por ele ser engraçado e ele tem aquela veia cômica dele.
Ele é mais molecão, né?
É, exatamente. Mas eu acho, depois o pessoal aí pode dar a opinião aí, cada um dá a própria opinião. Eu acho que ficou na medida certa. Tem sim, porque tem que pegar o filme. Homem-Aranha é pro público infantil, é um personagem muito forte, né? No apelo, né? Com a molecada.
É, a censura aqui é censura 12 anos, né?
Sim. É, porque foi até uma coisa assim que eles.
Eu vi um moleque mais novo que isso lá.
Andaram comparando a primeira trilogia com essa nova, né? E eles fizeram esse parênteses, assim, que a primeira não é muito mais séria. E essa agora é um pouco mais leve, é mais teen, é mais...
Sério?
É mais pegada, assim. Foi o que eu andei lendo na internet, assim.
Eu acho que essa tá muito mais fiel aos quadrinhos.
Eles estavam querendo resgatar essa ideia do público mais jovem e tudo mais e
pô, sério? Eles falaram que o Emo Aranha, ele é maduro?
Nossa senhora! Ó, sinceramente, eu pego a primeira trilogia, corto da cronologia cinematográfica do mundo, encaixo essa. Pra mim, o Homem-Aranha é isso. É assim, você vê as pegadas no filme que você vê nas revistas.
É, eu acho que foi por isso que eles fizeram esse parênteses.
Essa,
porque a primeira
é a pegada.
Perdeu essa coisa dele, daquela coisa dele engraçado, dele fazendo piada com os vilões, mas teve muito pouco isso, pelo que eu lembro da primeira trilogia. E nessa, no primeiro filme, já tinha essa brincadeira, ele tirando sarro dos bandidos e tudo mais.
Isso.
E eles resgataram isso que realmente Homem-Aranha tinha, entendeu?
Eu acho que agora tá muito mais... Tá muito mais legal. A primeira trilogia, eu não... Cara, como curiosidade, foi bacana ver a primeira trilogia. Mas só,
Ah, eu acho que...
Eu tenho os DVDs lá em casa, mas deixa eu te falar que eu assisti uma vez só, cada um.
Mas da primeira trilogia, assim, na boa, eu achei apenas o filme 2 decente.
Aquele que poderia... eu prefiro o 2.
Apenas.
Sim, dois.
De cara, todos. Porque assim, o 2...
O 2 tá um dos meus vilões favoritos ali.
O Octopus, né?
Fantástico.
As cenas deles ficaram muito...
O Octopus, no caso, ele é muito gigante. Ele é muito magnífico no universo do Homem-Aranha. Então, só precisou dele naquele filme. Não precisou de mais nada.
Ah, o 2 foi o que salvou aquela trilogia, meu.
Concordo.
Agora, eu não achei assim tão infantil o enredo do Homem-Aranha, não.
Eu também não achei, não.
Será que eu achei que ele tá bem. Tá no ponto certo. O Homem-Aranha é o Homem-Aranha, que a gente gosta do desenho animado do Gibi, é o cara que tá trocando porrada com o vilão e falando que a mãe do vilão é gorda ou qualquer coisa, fazendo piadinha.
Ele é isso.
E o enredo em si tem a parte onde ele tem que parar de fazer piadinha e pensar no que ele tá fazendo, no que nas coisas que vão acontecer, que as escolhas que ele faz atingem outras pessoas também. Então ficou assim um filme bem legal, assim.
Bacana, assistirei.
Tá bem fiel aos quadrinhos. Eu tava esperando isso desde a época do Tobey Maguire lá. E eu já tava esperando isso há muito tempo, cara. Nossa,
foi uma coisa que fez falta na primeira trilogia mesmo, essa coisa da brincadeira dele ser um pouco Deadpool, assim, ficar tirando sarro com os bandidos. Entendeu?
Não tem muita diferença do Peter Parker pro Homem-Aranha na primeira trilogia, assim. Eles são, a personalidade é mais ou menos a mesma. Nesse fica bem distinto mesmo.
Do Homem-Aranha e do Peter Parker.
Exatamente, que o Homem-Aranha é mais brincalhão. E o Homem-Aranha faz piada o tempo inteiro, cara.
Ele é desse jeito, né, cara?
Sim,
isso que é bacana.
Assim, eu também não vi o filme, né? Infelizmente não tive oportunidade essa semana. Mas uma das cenas que...
Vá logo,
que,
hein?
Uma das cenas que eu adorei foi ele no caminhão, segurando o rino, fugindo, pegou material radioativo lá, e ele dentro do caminhão, e as cápsulas de material radioativo pulando, e ele pegando, e ele vem cá, não cai, entendeu? Então, assim...
E ficou muito bom que...
É o que você vê, por exemplo, nos desenhos. É o que você vê nesse último desenho agora da Marvel lá, que ele é um agente da SHIELD, recrutado. É isso, é ele falando...
Esse desenho eu achei do caramba.
É ele falando aquela brincadeira, é ele crianção, é ele menina, é ele moleque. Entendeu? Então, assim, é isso que você quer ver no filme. Por isso que eu falo.
Porque o Homem-Aranha é o super-herói moleque, né?
Exato, ele é moleque, ele vai ser moleque com 30 anos, ele vai ser moleque com 40 anos. Lá, quando ele põe aquela máscara, ele vira menino. Ele vira menino. É. Ele não tem, por exemplo, os dramas que o Peter Parker tem que enfrentar como o Peter.
É a hora que ele solta as neuras dele ali, que ele bota a máscara.
É bem alter ego, né?
É uma coisa, entendeu? Que,
assim,
então,
beleza,
assim,
não sou mais o Peter Parker, não sou mais o nerd zoado na escola, e agora eu vou ser o fodão e vou tirar sarro
do mundo. Tem até uma cena, né, que ele tá com a Stacy lá e ela fala, né?
Lindíssima, uma história.
Ela fala, eu gosto do Homem-Aranha, mas eu amo o Peter Parker, não é? Não tem uma cena dessa que eu vi no making-off. Então, assim...
Sabe o que é engraçado?
Porque eles são diferentes. Eles são diferentes.
Sabe o que é engraçado? É que, por exemplo, eu levei o meu pai pra assistir o filme.
Ah, que legal.
Foi eu, a Regina, o Vitor Matheus e a gente levou o meu pai, né? E meu pai, ele colocou, meu pai nunca tinha assistido um filme em 3 com a tecnologia de terceira dimensão, né? Então ele já foi relutante de usar o óculos já. Não vou colocar aquele óculos horrível. Não vou colocar aquilo. Eu falei, você tem que colocar os óculos. Senão você vai perder todo o barato do filme. E ele falou, tá, ok, beleza. Vou dar uma chance. Botou os óculos, assistiu. Mas quando eu olhava pro lado, ele tava sempre de braço cruzado olhando pra tela, assim. Tipo, é difícil arrancar uma reação daquele cara. E ele com o braço cruzado olhando assim. E depois, sabe o que ele chegou e falou pra mim? Ele falou, eu já assisti tudo isso aí na televisão. Quando passam as partes do filme, eles passam, isso eu concordo com ele. Ele falou, isso aí eu já vi na televisão, quando eles passam divulgando os trailers e tal. Isso eu já vi na televisão. Eles passam muita coisa na televisão.
Sim.
Beleza, deixa o cara com vontade, mas tem aqueles que olha aquilo e fala, ué, pra que eu vou assistir um filme que eu já assisti o filme inteiro já no porque tem programas especiais falando sobre a ameaça do Electro, né? Até agora ainda tá passando, você vai aí na TV a cabo, tá assim de programa, falando do Stan Lee, falando do filme novo, né?
É, nós tivemos
eles
aí...
passam muitas cenas do
filme. Nós tivemos aí 13 trailers.
Porra!
13 trailers.
Caramba, isso tudo, cara.
É, foi trailer americano, alemão, japonês, não sei quem.
Caraca.
E 2 making-offs, né? Então, assim, por isso que eu falo, eu não assisti o filme, mas... Eu já sei muitas coisas que aconteceu. Exatamente. Por exemplo, essa cena mesmo, ele no caminhão, ele segurando o Rino rouba lá o material radioativo e ele dentro, a cena passou na íntegra. Desde o começo até o final. Então, assim, foi uma cena que caiu na internet na íntegra. Né? Até a cena que ele vai pegar um que cai no meio da rua, ele pega e vê um caminhão e bate nele. E aí?
Tá muito legal esse.
Mas
sensacional.
Mas tá muito bom.
Sensacional
tá
mesmo.
Bom. Então, assim, você já vê pelos trailers, pelos making-offs, que tá muito bom. Né? Teve até um making-off só falando do uniforme dele, né? Porque teve uma mudança do primeiro pro segundo filme. Então, assim, vale a pena.
Ficou melhor.
Exatamente.
Muito melhor.
Tá mais parecido melhor. Com um dos quadrinhos.
Então, mas nada te tira o prazer de você ir ao cinema. Na minha opinião, né? Você vê aquele filme majestoso naquela tela gigante. É lógico que não é um IMAX, né, ou Baconzitos?
Eu não assisti no IMAX.
só esse que ele não assistiu no IMAX, né?
É por isso que não chegou aqui falando. Eu não assisti no IMAX.
Ele chegando mansinho.
Sempre joga mansinho, na cara.
De boa.
Não, mas eu assisti na sala...
comum, né? Com os mortais, né?
Extreme. É View Extreme, são...
Anormal.
É, não, são tipo 2 andares de...
De tela,
tela,
né?
Sim.
Cara, é muito...
Nossa.
Com projeção 4K, né?
Desculpa aí.
Foi mal.
Enquanto a gente fica aqui na tela, o quê?
Mandem os ninjas.
É, porra.
Agora, uma coisa, a Angélica não pôde vir hoje no programa, o Robson veio aqui representando. E o Robson me disse que ela é que é a expert no Homem-Aranha, assim, né?
É, porque
o que
ela
é mais gosta do Homem-Aranha, cara?
Cara, é esse jeito moleque dele, entendeu? Essa coisa mais engraçada. Porque, inclusive, foi até quando a gente viu assistir o primeiro filme e tem aquela cena que ele fica uns 5 minutos zoando o bandido até prender, até a polícia chegar. Então você falou, pô, isso aí que é o Homem-Aranha, do, que a gente tá acostumado a ver nos quadrinhos, que é aquele bicho moleque que fica tirando sarro. Enquanto ele tá batendo com o cara, ele fica xingando, como você falou, fica xingando a mãe dele, chamando a mãe dele de gorda.
Não, e fica então, deixando o vilão mais puto, né? Entendeu? Mais indignado.
Tem, assim, eu já vi algumas entrevistas com o Stan Lee, tá, ele falando das criações dele, e por exemplo, ele falou muito que o Tony Stark, ele tinha um apelo muito forte com as mulheres na época que... Naquela época, né?
Uhum.
Agora eu não sei como é que é isso, mas... Ele tinha um apelo muito forte com as mulheres naquela época que ele foi criado e tal. Então, eles recebiam muito feedback do público feminino. E engraçado, né? Porque o Tony Stark é um baita de um playboy, né? É tudo que as mulheres, eu acredito, que elas não curtam muito num cara hoje, assim. Que é o cara mulherengo, não é
isso?
Cheio
da grana.
Mas ele continua sendo assim... E ainda você...
É, mas o Tony Stark é aquele... aquele
por eles, né?
É aquele negócio de amor e ódio, né, velho?
É tipo isso.
Ele é bonitão, é o cara tem a fala mansa e tal, e piriri pororó, mas é mulherengo. Saca? Então sempre... E aquele negócio, né? Sempre... Tem mulher que sempre acha que vai conseguir consertar o cara.
Verdade.
Ah, e... Coitada da senhorita Potts.
É, não, e tem aquela mulherada que fala que não gosta, mas querem, né?
É tipo diversão.
É tipo, ah, eu não gosto assim, mas quando o cara chega, fica suspirando. Mas, enfim, né?
Beleza.
Mas será que por isso que o nunca coloca o Tony Stark nunca chamou o Homem-Aranha pra participar dos Vingadores?
Por ele ser não, mas só que ele participa uma fase. Ele
tem a fase, mas ele não é efetivo. Né?
Não.
Não, mas tem algumas cenas nesse filme, tem algumas partes nesse filme que você pode... que mostra um pouco do intelecto do cientista, do Peter Parker, que eu achei muito legal. E nessas horas, eu pensei muito no Homem de Ferro. Eu falei, poxa, que legal isso. Como é que será que... Como seria o encontro desses dois? Assim, no filme mesmo, né?
Ah, no
eu tô
filme,
sabendo
é.
Que eles querem fazer alguns crossovers aí.
Não vai rolar.
Aí.
Não vai rolar,
parece
não.
Parece que vai ter Vinga... Não vai rolar?
Não.
Parece
não.
Que vai ter aí... Eles vão juntar Quarteto Fantástico com X-Men ou Vingadores. Eu não lembro agora.
Seria ótimo.
Eles querem fazer um crossover.
Porque são empresas diferentes, né? A Sony é a detentora do Homem-Aranha, os X-Men, a Fox, que é a detentora.
Ah, então é por
isso.
O resto
é na Marvel.
Sim, sim.
Aí
São estúdios diferentes.
Não, então e tava rolando uma coisa aí, porque a Sony agora tá querendo ficar estrelinha na Marvel, né? Ela falou, não, pode até rolar aí, mas contanto que o Homem-Aranha seja o principal.
E a Disney? Pô. Onde é que a Disney entra no meio disso tudo?
É porque a Disney comprou a Marvel. Né? A Disney comprou a Marvel.
É dona da Marvel, mas aí a detentora dos direitos de filme é
da
Sony,
Marvel.
Fox.
Não, a Sony...
O que acontece é o seguinte, eles fizeram um contrato quando eles foram lançar o primeiro Homem-Aranha, o pessoal faz o contrato sobre a propriedade intelectual, né? Então, enquanto tiver valendo aquele contrato que a propriedade intelectual do Homem-Aranha para a mídia cinema é de controle da Sony... A Sony que manda.
Exatamente.
E a Sony já tá com os direitos disso aí, ó, há muito tempo.
Não, e a viagem é o seguinte, enquanto a Sony estiver lançando o filme,
ela tem
ela não perde o direito. A partir do momento que ela para de fazer filme, ela perde. Então, por
vai
isso, por exemplo. É por isso que eles estão fazendo o Quarteto Fantástico correndo
exatamente.
Agora.
Exatamente. É porque assim, eu tava até falando com o Mário, é uma cláusula de 5 anos. Então, se eu ficar com os direitos parados por 5 anos, eles voltam pro dono. Então, por exemplo, se eu parar de lançar um filme do Homem-Aranha durante nos próximos 5 anos, eles voltam pra Marvel. Por que teve o X-Men First Class? Foi porque a Fox estava perdendo. A Fox ia perder, tipo, no próximo ano, a Fox ia perder os X-Men. E aí ela não queria. E ela foi, contratou... 10, 15 roteiristas pra fazer o X-Men First Class e ela lançar. Então aí prolonga por mais 5 anos, entendeu? Ele lançou, aí prolonga por mais 5 anos. Aí tem aí, se ela não lançar nenhum filme nos próximos 5 anos, ela volta pra detentora dos direitos, que são a Marvel. Porque a Marvel, quando ela vendeu os direitos autorais, os direitos de imagem, ela ainda não era estúdio. Né? Então ela vendeu o Homem-Aranha pra Sony, ela vendeu os X-Men pra Fox, e aí depois ela virou estúdio. Mas pelo menos, né, voltou aí, eu tava até falando com o Mário, voltou pra Marvel, voltou o Demolidor, a Elektra, o Justiceiro e o Motoqueiro Fantasma, né? Mas eu acho que a Fox também não vai deixar de... Não vai largar o osso dos X-Men, então a gente não vai ter um crossover aí.
O X-Men é um universo muito grande pra ser explorado.
É, né? Bem... Tanto que, por exemplo, a Marvel não pode usar o termo mutante. A própria Marvel não pode usar no cinema o termo mutante. Por quê? Porque é da Fox.
Que loucura.
Entendeu? É. Ela não pode usar.
Patentes e
patentes. Aliás, e falando aí, falando rapidinho de X-Men... O pessoal que for assistir o filme do Homem-Aranha, após os... Não saia, tá? Na hora que terminar o filme, fica, porque depois dos créditos tem um pedacinho muito legal que vai aparecer ali.
É de lei. Filme da Marvel, depois se você sair antes dos créditos, você perdeu o filme inteiro.
É, pois é. tem umas conexões bem legais, né? É, apesar de que o Homem-Aranha é da Sony, a Sony não fazia isso, né? Quem faz muito é a Marvel. Inclusive, o Capitão América tem duas cenas.
Duas cenas no fim, verdade.
Que começou com Thor 2, e agora você tem, no Capitão América, você tem duas cenas.
Wolverine também.
Wolverine tem duas cenas.
A é o Capitão Sony América tá do Soldado Infernal.
mas o Capitão é muito bom.
Pessoal,
bom
vamos mesmo. De música rapidinho?
Vamos lá.
Então, Baconzitos, aguenta aí, a gente vai de música e volta daqui a pouquinho para continuar aí mais o nosso papo sobre Homem-Aranha e daqui a pouquinho Star Wars Day aí com Baconzitos. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Aí voltamos. Episódio 54 de Enerdizando aqui na Rádio Federal. Você pode acompanhar a gente aí pelo Facebook, facebook.com/programaenerdizando. Pode entrar aí no Facebook da rádio também, facebook.com/Rádio Federal. Entra lá no nosso site depois, energizando.com.br. O Skype aqui é... Qual que é o Skype mesmo? Mário Campos.
Rádio.
Tiraram ali. Rádio Federal, tudo junto, né?
Rádio Federal, tudo junto.
Caixa alta.
É, Rádio Federal, tudo junto, caixa alta, né?
Isso.
Tudo
isso.
Maiúsculo.
Ok. Beleza. Fazendo uma pausa aí do Homem-Aranha. Baconzitos.
Uhum.
Star Wars Day tá chegando aí. É o dia favorito do ano do Baconzitos. Não esqueça Natal, esqueça ai, Páscoa, ai. Férias. O dia favorito do Baconzitos é o Star Wars Day.
Uhum.
Mas fala um pouco pra gente do Star Wars Day, Baconzitos.
Cara, tudo começou quando o pessoal queria fazer... uma comemoração de, eu acho que era 10 anos ou 15 anos, não sei quanto de qual idade do Star Wars, né? Eles queriam fazer o dia do Star Wars. Eles começaram fazendo na data de lançamento, né? Que é 25 de maio que lançou o primeiro Guerra nas Estrelas. E eles começaram a fazer nessa data. Só que em inglês, sonoramente, principalmente no inglês americano, May the 4th fica muito parecido com May the Force. Então Sim. Eles mudaram pro dia 4 de maio, que vira May the 4th be with you.
legal.
Mas é um jeito dos próprios fãs comemorarem. Tem gente que faz maratona de Guerra nas Estrelas assistindo em casa. Tem cinema que faz maratona, 6 filmes direto. Você chega 8 horas da manhã, sai meia-noite.
Caramba!
E tem várias coisas assim, várias empresas aproveitam essa celebração dos fãs pra ganhar um dinheirinho, né? Então,
lógico, né?
No shopping ontem que eu fui e assisti o Homem-Aranha, já tinha um monte de loja, a loja da Disney falando, ó, produtos do Star Wars em promoção aqui, May the Force be with you. A loja da Lego, tem várias lojinhas assim, tinham lá se não eram específicas de Guerra nas Estrelas, né, que às vezes tem uma ou outra. Mas as lojas de brinquedos tinham lá um cantinho só de Guerra nas Estrelas, meio já na frente, pra ajudar o pessoal a celebrar.
O lançamento, né, foi 25 de maio de 1977, né?
É?
O lançamento do primeiro filme.
Isso.
Então aí o pessoal começou a querer celebrar e tal, né? E principalmente antes de sair a nova trilogia. Né, os prequels, que o pessoal se juntava mesmo pra assistir Guerra nas Estrelas. Nos Estados Unidos tinha gente que grupos de amigos e tal, né, juntava, sei lá, 50, 100 pessoas e alugava uma sala de projeção num cinema pequeno pra passar a Guerra nas Estrelas.
Pô, que legal, cara. É, às vezes acontece dos fãs aqui, não precisa ser Star Wars, não. Já vi, de Arquivo X e outras séries, outros filmes, do pessoal fazer isso aqui também. Às vezes aluga um espaço,
né?
Passa filme, faz uma mini convenção ali pros fãs ali da cidade. Aqui no caso de Brasília, às vezes acontece isso. E é bem legal isso. Agora, Star Wars é ser multiplicado a milésima potência, né? Que é no mundo inteiro, naquele mesmo dia. Então imagina, todo mundo comemorando aquele mesmo dia, assim, né? Muita energia.
É, e é muito... É muita gente, né? Muita gente é fã de Star Wars, né? É, virou.
Eu achei engraçado que eu não sei se foi aqui no Brasil que eles fizeram... Eu acho que isso teve um censo, que eles estavam fazendo censo
de tudo agora, né?
Aí tinha, alguns colocaram a religião Jedi. Isso foi pro relatório final.
Nossa.
Eu não sei se foi aqui. Acho que foi aqui no Brasil que teve isso, ou na Inglaterra, não lembro. É, cara,
em vários lugares do mundo. Na Austrália é considerado uma religião. Aqui na Inglaterra também é considerado religião, por causa da quantidade de pessoas se veem como sendo membros dessa religião.
Engraçado.
Se o cara seguir os princípios mesmo da religião, tá valendo.
Não fazendo mal a ninguém.
Pode ser também, não fazendo mal a ninguém, tudo bem.
Não, tem até uma...
Existe, inclusive, o livro, você consegue comprar isso na Amazon, qualquer outro lugar, que é o The Book of Jedi.
Não, já chegou aqui no Brasil, já.
Já tem, então.
Era o que eu ia falar. Pode já chegou do Jedi e do Sith.
Uhum.
Já chegou aqui no Brasil traduzido.
Hoje eu vi o código dos Bounty Hunters.
Sério? É, e você não
que
chegou ainda.
Eu quase comprei.
Esse não chegou.
Você quase comprou?
Quase comprei.
Esse não chegou ainda, não. Pois é, tem até uma imagem, né? Até uma imagem que tava correndo aí o Facebook, que era uma pessoa vestida de Darth Vader, né? Aí ele com o livro do Sifis, assim, aí ele falando, você teria 5 minutos pra ouvir falar sobre a religião do Sifis.
Muito bom!
Sai pra lá, rapaz!
É muito, cara. O povo é muito, como diz o Baconzitos, muito dodói.
É, sim, dodói, cara. Mas é divertido fazer essas coisas.
Pena,
bicho,
que no Brasil isso não é tão...
Agora, a gente já falou aqui, assim, do próximo filme que tá vindo aí.
Eu tenho notícias.
Eu já perguntei isso pro... Você tem notícias, né, Becos? Eu já perguntei isso pra você, Becos, mas eu vou perguntar de novo pro pessoal que, de repente, não viu esse programa. Eu perguntei pro Baconzitos o que foi Mario Kempis, tá vendo fantasma? Ele tá olhando pra janela ali.
Tá apontando pro céu?
só um parênteses. Diga, rapidinho.
É Deus?
De retomarmos o debate. Nosso Twitch Cam, dê um tchau para o mundo, nós estamos aí para o mundo.
Qual? Lá de cima, lá de cima?
Isso, aqui em cima, dê um tchau para o mundo.
Aí, galera.
Dia de costas.
Mario Kempis, manda o link aí pra gente postar aqui, pro pessoal acompanhar a gente
É só acessar, quem tem conta no Twitter, tem um cantinho que tem o Twitch Cam. Você vai clicar lá, só colocar a Rádio Federal, vai aparecer a imagem.
É muito fácil.
Moleza, moleza.
Muito fácil. Então agora vocês podem ouvir e assistir a gente aí também, ok?
A gente vê o videofone do Jackson também, você pode acompanhar, né?
Nós estamos em fase de teste, a nossa produção está criando um canal live no YouTube, para que nós possamos retransmitir os nossos programas ao vivo no YouTube. Já fez um teste no programa da Grazi, domingo passado, e, se não me engano, é o Papo Firme.
Um teste comandado pelo Dr. Frankenstein.
Vamos
fazer uma testa.
Codinome do Vangelis.
Codinome do Vangelis. Codinome do Vangelis. Isso que eu falei, Dr. Idovangelis Frankenstein, que é descendente da linhagem dos Frankenstein.
Igor! Está vivo!
Idovangelis, eu sei que ele está ouvindo a gente. Um chute no seu traseiro, Idovangelis. Dado pelas tartarugas ninja.
Não, ele gosta do Goku.
Ele gosta do Goku, então.
Não,
tome-lhe um Kamehameha! Na venta! E do Vangelis, aí é o presidente da Rádio Federal. Um grande abraço pra você, Idovan. Tá ouvindo a gente lá, com certeza. Ô, Baconzitos, vou perguntar de novo. Você que já perguntou, mas vou perguntar de novo, porque o pessoal que de repente não acompanhou o programa nesse dia vai poder se inteirar agora. O que você tá achando desse filme novo aí, cara, que tá vindo aí? Com a galera, vai ser o Star Wars geriátrico.
Cara, te falar a verdade mesmo, eu não estou... Eu tô tentando evitar os spoilers.
É mesmo?
Na segunda trilogia, eu sabia... Eu tinha o livro do roteiro do filme antes do filme sair.
Ixi.
Nessa eu tô deixando um pouquinho mais pra ser surpreendido. Mas, lógico, eu tô acompanhando a produção.
É, mas né? Você viu que a notícia que saiu essa semana, que realmente o sétimo filme ele é baseado no universo expandido.
Ah. Né?
Ué, esse suspiro aí foi de não gostar?
Não, ou é de gostar. Eu acho.
Bicho, o universo expandido do Guerra nas Estrelas. Quem gosta de Guerra nas Estrelas e nunca leu os livros, leia.
É.
Leia. Tem muito... Porque assim, o Guerra nas Estrelas ele é muito focado na ascensão e queda dos Jedi. Até o que a gente assistiu
é,
hoje.
Então assim, foi realmente a...
Na verdade, a ascensão e queda do Império, né?
Império mesmo.
E os Sith e os Jedi.
É, então os a notícia... Livros... Então a notícia é que ele é baseado mesmo... E tem uma segunda parte, velho, da notícia, hein, Baconzitos. Ele é realmente baseado no universo expandido. E que virão novos livros do universo expandido.
Ah, tem que vir, sempre vem. Pois cara. É, e tem os três escritores muito bons que
exatamente,
fazem o
então...
universo expandido. Inclusive, se for a trilogia de livros que eu tô pensando que é a Tron Trilogy.
Você viu a lista de...
Aí é dodói.
Você viu a lista de atores? Também caiu essa semana na
net? Eu vi, isso que eu ia falar. A lista de atores tá muito boa. Inclusive, o vilão que eles anunciaram, né? Você olha, pô, é um menino.
Exato.
E não tem muito cara de vilão, né? Mas a viagem é que... No universo expandido, você tem o ponto de vista... do Império também. Porque nos filmes você tem o ponto de vista dos...
É.
Da República
isso,
e dos rebeldes.
Legal isso.
Então no livro, nos livros você tem o ponto de vista do Império também, então... Que eles chamam todos os rebeldes de terroristas, que eles estão fazendo isso para tentar desestruturar o governo, que são mandados por fulano ciclano, que perderam terras, poderes ou concessões porque o imperador descobriu que eles estavam fazendo A, B ou C. Então tem toda uma parte de política por trás também e tem todo esse ponto de vista 180 graus.
Contrário.
É o ponto de vista do outro lado. E a trilogia do Tron é maravilhosa, que é o literalmente o que aconteceu depois que o Guerra nas, depois do que o Imperador foi assassinado, né?
Sim.
O que aconteceu com todo o exército do Império? Que são os caras que tem os Cruzador Imperial, os Star Destroyers, o Ipiriri Pororó, que tem o ranking de comando, morreu o Imperador, quem fica agora é o Super Hiper Ultra Marechal, sei lá o quê. E esse cara vem retomando o sistemas estelares de volta pro Império. Então tem muita gente, inclusive, tem muitos nessas histórias, tem uma galera que fica ainda do lado do Império. Então fica meio que o universo dividido em parte República, parte Império, parte que não fazia parte do Império antigamente, são pessoal onde são os Huts e tudo mais. Então
O universo expandido ele é respeitado até pelo George Lucas, entendeu? Porque não foi ele, né, que fez. Mas ele respeita o universo expandido.
Eu sei que
de
ele
tão
respeita,
bem.
Tá ele lá no rancho dele lá assim, se virando assim. Maldito, Sérgio!
Não, ele respeita e ele autorizou. Entendeu? É uma obra autorizada.
Cara, então, vou te dizer uma coisa. Ele tem que autorizar mesmo, sabe por quê? Porque todas as vantagens de tudo isso vai beneficiar muito o universo dele. Então ele tem que aprender, mesmo que ele não faça, a galera, por exemplo, fanfilme. O pessoal não vai parar de fazer fanfilme só porque ele não apoia o fanfilme.
Não, mas a viagem é o seguinte: pra lançar um livro no universo do Star Wars, você tem que mandar ele primeiro pro George Lucas. Aí o George Lucas lê, vê se você não fez nenhuma. Uma
besteira.
Não viajou demais ali na parada, não falou que.
Aí tudo bem.
Não falou que o lado branco da força são os caras mal, que o lado negro da força são os caras bons, saca?
Sim.
Não, eu concordo. Você não deturpou a ideia dele. Aí ele fala, não, beleza, então pode.
Mas o cara falar que é, não
pode explicar.
Os caras ficam mexendo nas minhas coisas.
Não, ele se amarra, ele ganha porcentagem dos livros vendidos.
Tudo, direito autoral é dele.
Não, ele,
cara,
continua ele ganhando, ele vai participar desse aí, talvez não como diretor, mas ele vai estar na produção disso aí de alguma forma.
Não, com certeza. Vai. Tanto que quem está acompanhando a produção desse filme eu esqueci o nome dela, que é braço direito dele. E ela pensa igual ele. E ela pensa como ele. E ela pensa
que isso
como
faz
ele.
Bem pra ela?
Assim. Pois é, e ela pensa como ele. Então, assim, ele saiu, mas ele deixou ela. Tipo, ó, eu tô saindo, mas vou deixar aqui minha espiã. E aí ela vai me contar tudo o que tá acontecendo aqui dentro.
É, ela é a diretora da Lucasfilm.
Exatamente.
E se todo filme que vai ser lançado sobre Guerra nas Estrelas, ele tá ali, com a canetinha dele, riscando. Esse não pode, isso não pode. Exato. O Han não falaria isso, o Han falaria sim.
Então, assim, é ele de cabelo grande, assim. Ela.
Não, sério.
Nossa senhora. Eu imagino.
E magrinha, né?
Agora.
Porque o bicho.
Oi?
E magrinha, porque e o magrinha. George Lucas tá.
Tá gordo.
O Anga Solo.
E magrinha.
Oh. Então, mas diz uma coisa, onde foi que eu vi aí que tem um Jedi que é um. Que é da espécie do Jabba lá? Isso é verdade, Baconzitos?
Rola, no universo estendido rola.
Tem um só, é o único. É o sobrinho, se eu não me engano, é o sobrinho do Jabba.
Não sei, cara.
Eu não lembro. Mas
eu não li essa história dele, não, mas eu sei que ele existe.
É o único também, só existe ele em todo o mundo, esse universo. Mas é muito engraçado. Tem a foto dele, né? Deixa eu ver se eu acho a foto dele aqui.
Beleza, enquanto o Richard Douglas está procurando aí, vamos entrar de música, Mario Camps?
Vamos lá.
E a gente volta daqui a pouquinho, então, Rádio Federal, do jeito que você curte.
Curte!
Some o Messi e some o embaixador. Quem assume?
Quem assume?
Quem assume?
Estamos aqui de volta no episódio 54, ouvindo o Richard Douglas lendo o testamento do Palpatine. Tá aqui dizendo quem fica com a nave, quem fica com a Estrela da Morte, que ainda estava em construção.
E
quem
o cara era dono das duas partes.
E o cara
comandava as duas partes.
O Richard Douglas foi escolhido para ler o testamento, ele esteve lá.
Na convenção.
O cara...
Identifiquei o corpo, tudinho.
Identificou o corpo também?
Identifiquei o corpo.
Acharam o corpo do cara?
Acharam,
bicho? Ele caiu naquele
buraco. A gente acha tudo.
Tá flutuando.
Congelado no espaço.
Todo enrugado já, né? Já era.
Inclusive ele foi lá, consultou o inventário, tudo direitinho, né? Foi lá na vara de família.
Quem fica com o quê? Quem fica com o exército clone? Quem fica, entendeu?
Beleza.
Com as naves da República.
Enquanto a gente entra agora num breve intervalo comercial, vamos ver o desfecho dessa história aqui. Daqui a pouco a gente volta, Mario Camps. Vamos aí com o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, é rapidinho, 2 minutos, Rádio Federal, do jeito que você curte.
Curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Campos e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhida a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado todo domingo, 15 horas. Programa Momento Eva.
Beleza, estamos aqui conversando com o Robson. Agora a gente muda de assunto aqui. É uma coisa assim, mas é The Flash mesmo. Agora nós estamos falando aí do próximo filme do Terminator, que vai ser o Terminator.
Vai ser 2015.
Genesis, né?
Genesis.
2015 aí que tá vindo com o Schwarzenegger rebootado, né? E uma galera de elenco, um elenco novo aí, E...
É um elenco novo, inclusive o...
Com alguns atores, inclusive, acho que do Games of Thrones também,
sim,
né?
Sim,
aquela menina
Daenerys
do...
Vai ser a
Sarah Connor.
Vai ser a Sarah Connor, acho que é ele.
Eu acho legal.
É porque ela é do... Ela é da série, né?
Eu gosto muito da Lyda Hamilton.
É como a, não, como Sarah Connor, não, vai ser a Daenerys?
Ela vai ser a Sarah Connor.
Eu gosto muito da
Sarah Connor. Vai ser a Sarah
Connor mais nova. Ah, tá. Porque a Sarah Connor da série é a... É a esposa do Leônidas.
É
que inclusive ela também tá no Game of Thrones, que eu esqueci o nome da personagem dela. Ela
é a mãe.
Sua irmã.
Eu gosto muito da Lyda Hamilton como Sarah Connor. Então, uma Sarah Connor que eu gostei foi aquela da série de TV.
Então, é ela
mesmo.
É
essa que a gente tá falando.
Que é a esposa do Leônidas. No 300 Esparta.
Exatamente. Ela é muito boa, assim. Ela ficou bacana, uhum. Ela ficou bacana na série. Eu achei legal assim, a relação dela com o John Connor pivetinho ali. E é um personagem que não é muito fácil de você conseguir convencer com ele, não, cara. Acho que essa mina tem que ser uma... Sim. Tem que
E quem assinou essa semana, que vai aparecer no filme, é o... Quem vai gostar é o Baconzitos. É o Matt Smith Baconzitos. Que foi um dos doutores Who. Ele também vai estar no filme. Ele vai estar no filme também. Ele assinou o contrato essa semana.
Pro Gênesis.
Ele vai estar... Agora não sei se vai ser os três, né? Mas ele vai estar também, ele vai aparecer. Você acompanha o Dr. Who?
Não.
Ele foi um do... Eu acho que ele foi o segundo, né, o Baconzitos, se eu não me engano. O segundo dessa nova saga agora.
Que ele
recente.
Tá no
Matt Smith, foi o último.
Semana.
O Matt Smith.
Teve o cara que veio quando foi refeito. Aí depois veio mais um, que foi o que ficou mais tempo por agora.
Ele é o terceiro,
aí entrou,
né?
O Matt Smith. E agora vai sair o Matt Smith e vai entrar o Coroa.
O Matt Smith ainda tá. Ainda tá. Então, ele assinou o contrato.
Matt Smith
também.
É o da testa de outdoor, velho.
É o líder.
Ainda não.
O amigo do Hulk.
A gente ainda não sabe ainda o que ele vai ser no filme, né? Mas ele assinou o contrato essa semana.
E o cara lá que fez o cara que tá crescendo bastante também, que acho que, vai ser o Kyle Reese, aquele cara do Duro de Matar, o último filme do Duro de Matar.
Ele fez o filme do
McClane lá.
Sei que é o
Jack McClane.
Mas só que aí eles vão ter...
É um cara que tá crescendo bastante. Esse cara começou fazendo umas pontinhas. Foi. E agora ele tá aí...
Essa nova produtora, eles vão ter uma janela muito curta, né? Porque em 2019 os direitos voltam pro...
Por isso que eles já pensaram os três filmes.
Exatamente. Os direitos voltam pro Cameron. Mesmo eles fazendo filme.
Ele disse que ele vai mexer com isso.
Mas... 30 anos depois
mas
ele ter vendido volta.
É documento, por isso que ele já falou que não faz, tipo, se volta pra mim, não fazer nada.
Aham. Uhum.
Tu dá pra mim, ô Ken.
Mas assim, essa.
Dá pra
essa,
mim, cara.
Essa cláusula contratual não é igual, por exemplo, a do Homem-Aranha com a Sony. Que quando você faz filme, ela vai pra frente.
Vai renovando.
Entendeu? Ela é uma cláusula de 30 anos. Ó, você vai, você usa, você faz quantos filmes você quiser, mas daqui 30 anos ele volta pra mim. Então, mesmo em 2019, eu volto. Oi?
Você tem 30 anos pra fazer o que você quiser.
O que você quiser com o Exterminador e todos os direitos, né? Que aí foi na separação dele
pagando a bagatela de...
Com a Lyda Hamilton. Aí...
Não tem como
900
saber.
Milhões
900
de
milhões de umas.
Aí fez 30 anos, aí volta. Independente se tiver um filme lançado naquele ano. 2019 volta pro Cameron. Por isso que eles compraram em 2012, né? Se eu não me engano.
Foi 2010, se não me engano.
Foi 2010.
Teve uma época que, assim, os direitos do Exterminador do Futuro, tipo assim, ninguém...
Ninguém
queria.
A empresa
que tava...
E foi
leiloado, faliu.
Não, foi a empresa que fez a série. Isso. Aí fez a série, aí faliu.
Faliu e ficou no limbo.
E ficou.
Tipo,
aí...
ficou sem dono os direitos do Exterminador.
O Cameron só quer saber agora de Avatar.
Aí foi leiloado. Aí acho que a Paramount conseguiu.
Os irmãos, né? Que eles são bem novinhos também. Eu acho que ele tem 20 e poucos anos, que é uma menina e um rapaz.
Eles compraram a peixe de banana, foi muito barato. Acompanhei na época, foi muito barato, eles conseguiram.
Comprar.
E aí eles enrolaram, fizeram o Salvation, que não deu muito certo.
Foi.
E aí agora eles já fizeram o roteiro da trilogia, vai ser uma trilogia.
E agora
ele tá prometendo.
E agora eles estão preocupados com essa cláusula, né?
Por isso que eles estão tendo exatamente. Que se virar nos 30.
2019, galera, volta pro Cameron. Não adianta, sem choro nem vela.
Pelo que eu andei lendo, ele vai sair anos.
Ele vai fazer um crossover, ano. Terminator e os Na'vi.
Os Avatar, né?
Bota os fé. Avatar, né? Tá o Terminator. É, rapaz, Skynet não conseguiu nada aqui. Nunca consegue nada, a Skynet. Vai lá lá pra Pandora.
É porque a Sky nunca pode comprar a Net, né?
Eu vou postar aqui uma coisa na fanpage bem bacaninha. Que referente ao espetacular Homem-Aranha 2.
Aí eu tô tentando achar a imagem aqui do sobrinho do Boba Fett com sabre de luz.
Enquanto eu tô aqui apanhando aqui do netbook aqui pra mandar, vou mandar um beijo pra minha esposa que tá ouvindo a gente agora. Regina, um grande beijo pra você, eu te amo.
Aliás, ela disse que estava preparando o seu almoço, viu?
Oh! Ninguém está convidado, só o Mário Kempis, se quiser. E o Robson, você obrigado. Não está convidado, não.
Beleza, quando eu fizer na minha casa também você não vai estar.
Já recebi já um... Não foi você que convidou, rapaz, foi a sua mãe. Foi a sua mãe, você não pode revogar um negócio desse, não.
Está
não
revogado. Não está tá revogado.
Nada. Não está nada. Dona Delma, beijo, tia.
Beijo para a Dona beijo, Delma. Tia.
Beijo, mãe.
Tem essa não, meu querido.
O povo pensa que lá em casa é a casa da mãe Joana, essa porra.
Eu não sei. Eu vou postar aqui, cara, a embalagem do... A embalagem do Blu-ray do Spider-Man 2. Ameaça de Electro.
Mas já?
Já tá em pré-venda?
Já tem a soltar a imagem da embalagem com os DVDs.
Que massa.
E cara... Sensacional.
Eita. Eu botei uma foto do.
Tô pegando aqui.
Lá na fanpage que o Mário Kempis vai chorar.
Oh. Já pirei, já vi aqui. Já pirei, yeah. Diego. Muito bom.
O Stan Lee com o Spider-Man.
Criatura e criador.
Ah, é? O Stan Lee, mas com esse Homem-Aranha, o garoto agora? Ah, tá.
Aqui.
Não, tô vendo o bonecão aí.
Estátua, Stan tamanho Lee. Real. Do quadrinho.
Espetacular, beleza. Espetacular mesmo.
Beleza? Tô postando aqui pra vocês conferirem aí essa nova. Essa caixa. Nossa, cara.
Foi, por falar em Star Wars Day, a Fabiola me deu de presente de aniversário um RPG novo de Star Wars. Mas RPG de papel e dadinho e lápis, viu?
Oh, que massa, hein?
Que eu vou dar uma lida, vou ver como é que é o sistema, mas parece ser bem bem simplesinho e ia chegar batendo. Mas vem com vem uma caixinha bem bonitinha com os livrinhos, com dado, com não é as miniaturas, mas uns botãozinhos pra você dizer onde é que tá o seu bonequinho, mapinha de nave e o escambau, velho.
Tem dado diferenciado?
Ele não é o dado normal de RPG.
Entendi.
O que, é que tem de produto novo chegando do Star Wars aí, você sabe?
Rapaz, tem um... Eu não falo um caminhão, porque é pequeno.
Dá mais pra amanhã, né?
Assim, um 767.
Nossa.
Caramba,
sério, velho, porque a gente, assim... Como foi meu aniversário, a gente foi passar em duas lojinhas... Pra ver o que eu ia ganhar de presente de aniversário, né? Uma delas é o Orc's Nest, que é uma loja de RPG. E a outra é a Forbidden Planet, que vende as miniaturas, os gibis, os conheço mangás.
Forbidden Planet.
Que é dodói também, que aí... Cara...
Eu conheço a loja. Nunca estive lá, mas conheço a loja de nomes. Assim,
gente, tem muito de legal. Tudo de Star Wars. Eu ganhei, a Fabiola me deu... Esse RPG, que é, o nome é Edge of the Empire, ou seja, na beira do Império. E eu ganhei uma forma de bolo de Stormtrooper.
Haha, que massa.
Que aí você faz o bolo, na hora que você tira da forma, fica o capacetinho do Stormtrooper.
Ah, que louco.
Aliás, os Stormtroopers, toda essa guarda aí do Império, seja clone ou não, é muito querida pelos irmãos Bacon. Porque o Bacon também se amarra, ele tem umas miniaturas muito legais
de gelo?
Dos soldados.
De gelo? Ah, não, as miniaturas mesmo.
É,
né?
Não, as miniaturas.
Porque assim, tem as formas de
cara,
gelo.
Sensacionais.
Assim, eu tenho a forma de gelo de Stormtrooper. É massa.
Tem forminha de fazer chocolate com a cabeça do Darth Vader. Tem forminha de um monte de coisa, cara.
Tá, e é uma coisa que eu vejo assim, pro próximo filme vai ser o desafio de você conseguir, eles conseguirem fazer um vilão com carisma do Darth Vader, né, cara?
Velho, eu falo o seguinte, Darth Maul só precisou de um filme.
Verdade. Eu gosto do Darth Maul.
É, eu gosto do Darth Maul também. Ó, Rey, Darth nosso Maul querido Rey Park.
O Boba Fett só precisou de um filme. O Jungle Fett também só precisou de um filme. Então, pra ser vê, né, assim, um vilão assim, que todo mundo conhece de longe.
O design da roupa dos caras é atemporal, né? Você vê que o Jungle Fett tem a armadura dele, o Boba Fett, eles têm uma armadura parecida, mas o design é praticamente o mesmo e fica muito
mas
legal.
Mas tem uma história atrás dessa armadura. Aí você vai no universo expandido e tem lá, se não me engano, uma trilogia só do Boba Fett dizendo como é que ele conseguiu a armadura mandaloriana dele. Que aí é a armadura que vem lá de Mandalore, que é o planeta que os Jedi destruíram na guerra na guerra do hiperespaço.
É, na guerra entre os Siths e os Jedi.
Não, isso aí foi o que desencadeou os Siths. Foi que os Mandalorians eram mercenários, eles viviam dentro do sistema estelar deles durante milênios e milênios, e meio que um esquema meio espartano, assim. O nego tá aqui pra trocar porrada mesmo?
É, tem até uns capítulos.
Igual os Predadores.
É, tem até uns capítulos isso. Do desenho que eles fazem isso. Então você vê lá os caras indo contratar eles, aí tem tipo uma arena como se fosse o clube da luta entre eles, assim, eles lá se batendo.
É, os caras são...
E eles com aquelas armaduras também.
Os caras vivem pra aquilo dali mesmo, pra batalhar, né, cara?
Os caras são mercenários, são os melhores mercenários do universo e tal, e piriri-pororó. Só que o que aconteceu? Quando surgiu a guerra do hiperespaço foi quando eles conseguiram desenvolver naves que faziam a jornada mais rápido que a velocidade da luz, né?
Tipo a dobra estelar, né? Do Star Trek.
Isso, que é do no Star Wars é aquele. Aperta o botãozinho aí, Chewie. É. A estrelinha.
É porque não tem um nome, né?
É, o. Acabei de falar. É o hyperspace. É o hiperespaço.
É o hiperespaço. Sim. Entrar no hiperespaço.
Isso.
E é uma coisa muito perigosa.
Chegam os caras lá em Mandalore.
Você pode bater num planeta.
É, você pode. Tipo, o cara entra embriagado no hiperespaço, por exemplo.
Tipo, o Han Solo faz direto.
É, bêbado, né? Imagina. Perigo isso, cara.
Aí o que que rola? Na guerra do hiperespaço, chegou uma nave no sistema Mandalore com essa tecnologia. E os caras já tinham dominado toda a área onde eles conseguiam chegar viajando sem ir pelo hiperespaço. Aí chegou essa nave lá, os caras pegaram, deram um tapa na orelha em todo mundo, viram essa tecnologia nova, replicaram, fizeram cruzadores e já chegaram na República. Isso em mil e tanto antes do primeiro filme de Star Wars, tá? E aí, nessa viagem que eles chegando, dando porrada em todo mundo, pra ver se eles achavam alguém que era páreo pra eles na briga, eles encontram os Jedi. Que são os caras que são os únicos que são mano a mano pros Mandalorians.
Ah, porque eles são muito sangue no olho.
Imagina se fizesse um crossover dos Jedi com os Predadores, assim.
É bem parecido, porque então, o Mandalorian...
É porque, assim, de repente não faz o filme, cara, mas, cara, a IDW tá aí com as licenças dos filmes.
Uhum.
Por que a IDW não faz um crossover nos quadrinhos aí, cara, de...
É.
Pô, já fizeram tantos aí que eu acho que... Eu nem cheguei a ler, porque eu...
Não, já fizeram, assim, já tipo, fizeram Super-Homem...
Tipo, Exterminador e Robocop, não. Pelo amor de Deus.
Não, já fizeram. Super-Homem Predador, Super-Homem versus Alien, já rolou. Super-Homem versus Super-Homem.
Acho que já rolou Batman.
O Batman versus Predador.
Batman,
é muito legal.
É, muito é boa.
Todas as
que é na cidade.
Todos os
Mas eu acho que o Predador, ele é muito parecido com o Mandalorian.
É, mas são mesmo.
Porque é aquele cara que desde pequeno ele treina pra ser um super soldado.
É, ele é tipo Esparta, assim.
E o cara tem a super armadura tecnológica.
Eu acho muito legal.
Que a armadura do Mandalorian, você olha assim, o Boba Fett, aquele macacãozinho cinza com as plaquinhas em cima e tal, e piriri pororó, e você fala, fica legal na tela, né? Fica legal,
fica
ali
muito massa.
O bonequinho e tal, isso aqui. Aí você para e entra na Wikipedia e procura, você vai ver que o macacãozinho que ele usa é uma parada. As placas de metal são outra parada. Nas cotoveleiras que ele tem, solta uns dardos micro.
Não, é, ali tem gancho.
Na joelheira,
voa.
A armadura do cara é 50% do que ele é.
Boba Fett versus Batman.
É, ele pula dentro d'água, já vem uma máscara da armadura e já põe aquela máscara de ar.
Tem que ser,
mas
cara,
muito cabuloso.
Se ele vai entrar em briga de cachorro grande, ele tem que entrar preparado mesmo, porque o cara enfrentou o Jedi ali em pé de igualdade também, né?
É, no mano a mano, e os caras sabem trocar porrada com
deu
o Jedi.
E deu canseira no Obi-Wan lá, cara.
Tá, e qual
que é o viagem? Canseira no Nick Fury também.
Por causa do
Nick Fury lá.
Da armadura deles, eles conseguem, por meio da tecnologia, ter a mesma agilidade de um Jedi.
Sim.
Então, na hora que o Jedi chegou muito perto, legal, já usa o jetpack pra pular pra longe, continua atirando no cara, joga uma bombinha. Tem toda a técnica ali, né?
Eu achei muito legal, cara.
Uhum.
Muito legal. Isso nos quadrinhos é muito legal de ver.
É.
E assim, quando você para pra pensar, por que que o Imperador pegou e criou os Stormtroopers em cima do Boba Fett, do Jango Fett, na verdade, né?
Jango.
Do gene ali do cara, por quê? Pô, se eu vou fazer um exército pra matar Jedi, quem que eu vou fazer?
É, faz sentido, né?
Os Mandalorianos, que foram os caras que chegaram chegando, dando porrada em tudo quanto é Jedi.
Vou clonar a raça que deu um cacete, quase deu uma cacete nos Jedi.
É que quase extinguiu.
Tá de brincadeira comigo. Não. O Richard tá me mostrando aqui a foto do.
Bem, quando a gente já colocou no site.
É, né? já tá aí no site da gente aí, pessoal. Pode dar uma olhada. Um desenho, uma arte de um Hunt. É isso?
Aham.
Uh-huh. Caracteriza um Hunt. Ele de Jedi, pelo amor de Deus, ele é um Jedi. É o Jabba de Jedi. Cara, ficou muito esquisito, cara.
Mas existe.
Não, tudo bem, mas é só a roupa. A roupa é que, bicho, tá muito esquisito, cara. Fala sério, olha aí, ó. Beleza.
E o nome dele é Beldorion.
Não, tá muito esquisito isso, cara. Olha lá, parece. Podiam ter feito uma roupa do tamanho dele mesmo. Parece que pegaram essa aí, tipo, ó, essa aqui foi do Luke, mas use aí enquanto a gente manda fazer uma pra você, viu? Olha lá, muito esquisito, cara. Aí, pessoal, dá uma olhadinha aí. Dá uma olhada na fanpage aí, pra vocês conferirem.
É, o Baconzitos achou antes do que eu.
Pessoal, falando do site aqui rapidinho, site do energizando.com.br. Entra lá pra você ficar por dentro lá da programação do Energizando. Não deixe de se cadastrar para você concorrer a brindes e promoções que a gente vai fazer lá pelo site em breve, ok? Não deixe de fazer isso. Não esqueça também de curtir a fanpage aí e a fanpage da Rádio Federal. E é isso. Mário Kempis, alguma coisa a acrescentar?
Olha, eu acho fantástico esse universo de Star Wars, mas me sinto uma estrela no meio da galáxia, porque eu não entendo muito, mas estou aprendendo.
Nós aqui temos dois grandes advogados, é o Mário Kemp defendendo o Homem-Aranha e o Baconzitos defendendo...
Eu tô no time do nosso amigo Mário também, eu conheço pouco...
É, eu também não conheço
tanto.
Eu acho bacana porque assim...
É fantástico.
Você conversando com o pessoal que conhece, você vê que o negócio são só os filmes, né?
Tem muito mais coisa.
Esse tema de hoje me lembra o Game of Thrones que nós tivemos no ano passado. Foi no ano passado?
Não, aquele... foi.
Não, foi agora,
quatro
recente.
Quatro semanas atrás.
Perdão.
Games of Thrones.
E aí, Diego também é especialista em Game of Thrones.
Sim.
Por causa do nosso debate, entre outras coisas, eu fiquei muito interessado em ler o livro. E estou firmemente lendo a primeira parte, já estou com a primeira temporada pra assistir, mas não vou assistir até terminar o livro.
E tá gostando?
Ah, cara, tá.
Mas eu acho que ele tá fazendo um experimento.
Nossa, é um negócio assim
fantástico. Depois vamos comentar sobre isso,
claro,
aqui.
Eu já conversei com gente que assistiu a série e depois leu o livro. Tipo, você pode ver os dois em paralelo.
Eu fiz o contrário. Tranquilo. Ah, eu li os livros.
Porque tem muita coisa. Assim, cara, o livro é o Star Wars do universo expandido. É muito, tem muito mais coisa, sim, no livro. Tem muito mais personagens, tem muito gente.
E a leitura, eu acho engraçado, assim, a leitura ela te dá uma visão muito particular da coisa. E quando, lógico, você vai pra série, como é uma adaptação, evidentemente não vai ter tudo. Mas eu assim, é hábito, cara. Prefiro ler primeiro. Vai demorar um pouquinho mais, e mas tá lá.
O livro, ele tem a parte mental que no seriado não tem.
Exatamente.
São tem tipos tudo de o que o personagem tá pensando.
Isso.
É, e o autor, ele consegue colocar, inclusive, que na hora que ele tá escrevendo, se esse capítulo é sobre o personagem tal, muda a forma que ele escreve.
Verdade.
Você consegue sentir como se você estivesse vendo o mundo a partir do ponto de vista daquele personagem.
Isso. É fantástico. A leitura te possibilita mergulhar em umas viagens assim incríveis. Assim.
Aliás,
muito bom.
Quem gostou do seriado, lê os livros, vale a pena. Verdade. Tem pra comprar online.
Eu tô nessa missão baratinho aí de comprar os livros pra começar a ler.
Ah, o próprio livro físico, ele não tá caro, não. Aqui,
não é questão de caro mesmo, não é mais arrumar tempo pra ler. Yeah. Porque são as bitelas de livros, assim.
Sim.
É muita coisa.
São grandes.
São bem grandes. Você escuta o Mário Kempis falar do Homem-Aranha, ou o Diego, por exemplo. Você escuta o Diego falar de Star Wars, você olha pra ele, é que você não tá vendo a cara dele agora, mas você olha pra cara dele...
O olhinho brilhando.
O olho dele fica igual aquele do gato de botas, assim, sabe? Quando o gato de botas fica com o olho bem pretão, assim, brilhando, assim... O do Baconzito fica desse jeito. O do Mário com relação ao Homem-Aranha é a mesma coisa. Do mesmo jeito.
É verdade.
Não, assim, somos todos fãs aqui. Essa relação da série com a leitura, eu assisto o Walking Dead e leio as revistas.
Sim.
Então, assim...
Eu também.
Cara, são duas coisas completamente diferentes, sim, entendeu? Então, assim, e o rumo que a revista tá dando, que a série agora tá dando, tá muito mais interessante, entendeu?
Sim.
Então, assim, eles estão... Lógico, são linguagens diferentes. Então, assim, na TV, eles têm que, têm que fazer uma linguagem diferente mesmo dos quadrinhos. Porque o quadrinho é muito pesado.
O cara começa a concorrer, entendeu, com
precisa
ele mesmo.
Precisa sintetizar, né, de algum modo, a história também.
Sim, e também é uma história... E, assim, nos quadrinhos, por não ter um crivo sensor, assim...
Sim.
Então, o cara...
Abre
céu
mesmo.
É o limite, entendeu? Então,
assim, eu prefiro a série. Ou prefiro quadrinhos.
Eu também prefiro, pô.
Eu também.
Pessoal, vamos fazer uma... Desculpa, pode falar.
Não, tranquilo, tô falando que você pode ler as duas mídias que você não, que uma não vai atrapalhar a outra.
E tu vai fazer assim, Mário Kempis? Ou tu vai continuar lendo e depois...
Não, pretendo terminar, até porque depois daquele episódio do, entre aspas, o estupro, né, que gerou muita polêmica, a gente até conversou semana passada, perguntei pro Bacon como é que tinha sido a repercussão lá na Europa. Eu ainda prefiro continuar lendo o livro ainda. Ler um pouco e depois... Tá lá a série bonitinha.
Tem a série.
Deixa lá.
Tem os quadrinhos.
Ou seja, pessoas não faltam.
Vai estar no Netflix.
E Netflix, é verdade. Verdade.
Vamos entrar no nosso último bloco musical, Mário Kempis.
Sim, vamos lá.
Então vamos lá, a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí, pessoal. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Até o Homem-Aranha.
Curte.
The Walking Dead, Star Wars, todo mundo.
Aqui o Nestablo Ramos e vocês estão ouvindo o Energizando na Rádio Federal.
Voltamos! Energizando, episódio 34!
O que é fantástico, temos que gravar esses bastidores com mais frequência. Star Wars, Homem-Aranha, Terminator,
sim.
The Walking Dead, Game of Thrones. Cara, é muita coisa, meu Deus do céu.
Aliás, a gente precisa
falar muita cultura.
Sobre... Já passou da hora da gente falar de Walking Dead aqui.
Sim.
Né? Então já estamos convidando o Robson para voltar.
Na hora.
No próximo programa, pra gente falar de Walking Dead. Aqui nós temos também o Richard Douglas, que é fanático pelo Walking Dead.
Sou mesmo.
Por zumbi, tinha que chamar o cara da editora aqui,
da HQM,
que clica
o
Walking Dead pra gente.
Com certeza, o Carlos Costa, editor da HQM.
Vamos convidar ele de novo.
E aí, de repente, a gente podia fazer um programa crossover também com a série do Drink no Inferno que tá passando no Netflix, que tá...
Tá boa?
Sensacional.
Tá boa? Virou série, né?
Tá lindo,
cara. Quarto capítulo, né?
Tá no sexto capítulo.
Eu vi só o primeiro.
Eles fizeram... Você
viu? Putz, eu ainda não vi nenhum.
Eles reescreveram um roteiro que ficou lindo, cara.
Tem o dedo do
tem Robert Rodrigues.
Não, o Tarantino. Tem o dedo do Tarantino?
Quem
Tarantino?
Não,
Tarantino.
Não,
então é boa.
Tem o Robert Rodrigues.
Então é boa. Então é ótima essa série, com porra, certeza.
No ar, assim?
Com certeza, no ar.
Uhul! Porra!
Mas, cara, assista.
A cara que ele fez.
Eles colocaram alguns elementos.
É, não, eu tenho que ver. Porque eu adoro o Quentin Tarantino. Apesar dele não tá.
Mas ele, assim, não tá, e o Robert Rodrigues tá. Na série, acho que ele dirigiu os dois primeiros episódios, mas ele tá...
Pô, legal, né? Quando
na produção, e assim, eles arrumaram uma solução pra história ficar um pouco mais longa, que tá muito...
É, legal. Vou assistir.
Chega em casa e assiste todos.
Falando em série, tem aí também a Jack Bauer, tá voltando agora, terça-feira.
14 horas.
Nosso amigo Jack.
Jack
está de volta lá. Aí, Baconzitos.
Aí em Londres, hein?
Aí em Londres, Baconzitos.
Tu já viu o trailer lá que ele dá uns tiros lá na bandeira... Tem um carro com a bandeira...
Ele atirou na bandeira inglesa?
É.
Jack Boy é louco, cara.
Totalmente.
Insano. Tem um carro. Aqueles carros pequenininho, né? De cabeça pra baixo, assim. Aí tem pintado, assim, a bandeira.
Ah, tá. Ele devia estar atirando em alguém lá dentro.
Aí, né? Alguém atira... Não... O carro tá, tipo, destruído, pegando fogo. Tá,
que o carro fez pra ele, cara?
Aí mostra, assim, a bandeira.
Que aí, é louco,
aí abre, assim, da bandeira. Aí vem os buracos de bala.
Não tem ninguém lá dentro. Não, pirou. Sei o Jack Bauer pirou.
Ter,
agora o Jack Bauer vive um novo dia na insanidade.
Ele virou russo agora, tá defendendo
o cara. É, cara. Né? Bom, mas vamos ver, né? Mas Jack Bauer tem crédito na casa. A gente vai dar uma conferida. Outra série que tá excelente, que eu recomendo, que já tá já tá na metade, já indo pro final, é o Hannibal. Tá muito legal.
Hannibal Lecter.
E tá pra estrear aí a segunda temporada do Motel Bates também.
Ah, você tá assistindo? Eu não tô assistindo
o
Motel
Bates. Não estreou ainda a segunda temporada do Motel Bates, do nosso amigo Cristiano Porfírio, aqui do programa...
Grande Brother das Antigas também.
O Cristiano Porfírio, né? Gente finíssima, na Rota do Rock. Ele apresenta na Rota do Rock aqui na segunda-feira, às segundas-feiras, às 20 horas. É isso?
Uhum.
Mais um ilustre cidadão guaraense.
Exatamente. E ele disse que já. Ele já começou a assistir, disse que tá bom pra caramba. E só que eu tô esperando passar na abrir lá no canal a cabo aqui. Eu gosto de assistir ali no canal a cabo, meio que eu vejo dublado. Viu, Richard Douglas? Assiste dublado.
Não entendi. De novo? De novo? Nós vamos entrar nessa discussão novamente sobre dubladores?
Eu gosto dublado, então eu prefiro...
Olha só, não, eu vou deixar aqui registrado, eu não tenho nada contra dubladores.
Eu não disse que você
nada
tem.
Contra.
Eu não falei que você tem.
Não, porque a gente vai voltar nessa discussão. Eu só não gosto de filmes dublado.
Isso.
Ponto.
Foi isso.
Acho legal os dubladores.
Ninguém disse o contrário aqui.
Você
não precisa ficar defensivo.
Você, porque hoje você não mandou. Hoje você não mandou cortar meu microfone. Mas na última vez que nós entramos nessa discussão, você mandou o Mário Kempis cortar
isso?
Meu microfone.
Deixa de ser louco,
falou,
rapaz.
Falou, Mário Kempis, corta o microfone que a gente vai pro intervalo.
O Richard tá sofrendo. Não tem aqui. O Richard tá sofrendo de um mal antigo que é a teoria da conspiração. Ele tá vendo. Ele tá na época de conspiração em tudo. Ele acha que tá tudo contra ele. Aquele negócio do microfone foi um acidente.
Foi, ô Deus. Meu Deus tá vendo.
Deus tá vendo. Você tem que trabalhar.
E o Mário Kempis ainda foi seu comparsa.
Muita Mario calma Kempis. Nessa hora.
Mas olha só, dubladores queridos, eu não odeio vocês. Eu só não gosto de filme legendado.
Ninguém tá dizendo que o Richard disse que não gosta de dubladores. Nós não dissemos isso em nenhum momento aqui, pelo amor de Deus. O programa Nerdizando adora dublagem.
Adoramos vocês.
Adoro dublagem. Mas aqui dentro nós somos uma equipe. Cada um gosta de uma coisa diferente.
Lógico,
eu gosto de filme dublado. Gosto de legendado também.
Mas eu gosto
muito de dublado. O Richard Douglas prefere
legendado. Assisto dublado.
Gosta, tá vendo?
Lógico. Eu assisto sem legenda.
Ele assiste sem legenda.
Oh.
O Mario Kempis gosta de legenda e sem legenda. E dublado, não é, Mario Kempis?
Eu gosto muito de assistir legendado. Porque eu acho que a gente, na dublagem, embora a dublagem brasileira concorda, é brilhante, sem dúvida nenhuma. Mas a gente perde muito da essência do... Enfim, ou série, ou filme, o que é que seja. Na minha opinião, lógico. Mas nós temos dublagens exemplares. E eu acho que também precisa, tem público pra
curtir. Eu acho que depende da dublagem também. Tem filme que tem a dublagem, e principalmente alguns desenhos animados, tem a dublagem que são melhores que o original.
Sim.
Os Incríveis!
Mas
Os Incríveis é melhor?
Tem também dublagem que, principalmente se você tá vendo, sei lá, uma série de humor, que às vezes o cara faz um trocadilho com uma palavra e tal, que em português não fica legal.
Sim.
E aí, na dublagem, a pessoa troca essa piadinha por uma outra, que às vezes não tem nada a ver com a história.
Mas olha
aí
só,
o cara põe um seguro-chan no meio do no meio do desenho da Disney, e você fala, o quê? Que você tá falando aí, filho?
Verdade, verdade.
Cara, agora uma coisa que me marcou, você falou esse negócio aí do El-chan. Quando eu fui assistir Batman Eternamente no cinema, em 1900 e bolinha, e aquela cena inicial que eles estão perseguindo duas caras e o Robin pega uma prancha,
duas caras
lá,
coringa, né?
E cai em cima de um telhado esquiando, ele, aí na legenda aparece Uterere.
Cara. Ah, eu lembro disso, eu lembro. Putz, cara.
Eu fiquei com vontade de levantar e ir embora, velho. Isso nos primeiros 5 minutos do filme, céu, velho. Eu falei, velho, vou embora.
Cara, isso não se faz, velho.
Isso eu lembro disso. O tererê, eu lembro disso. Nossa, cara.
Mas você sabe que dublagem clássica, pra mim, é, cara, assim, o Baconzitos falou questão de humor, cara, pra mim foi o Chaves. Eu acho que muito do que você assiste. Aliás, o Bolanes está mal de saúde, né?
Tá não, ele mal. Falou no Twitter que ele não tá, não.
Ah, é? Ele disse, né?
Ele me ligou ontem e falou que...
Ah, é?
Não, falou, não, foi. Ele tem a conta no Twitter que ele fala com de vez em quando, aí surgiu essa palavra e falou, não, galera, tô de boa.
Ainda bem. E aí a dublagem do Chaves aqui no Brasil, inclusive pelos livros, né? Eu já li livros sobre, é fantástico. Foi o que segura, é muito do que segura parte da audiência, além do enredo, embora repetitivo, mas enfim, é uma outra discussão. Cara, a dublagem é perfeita. Segura muito da audiência até hoje. Porque eram caras muito bons. O cara que faz o Seu Madruga, o Dom Ramon, é muito bom. Mas a dublagem é essencial, acho que precisa também.
Como será um crossover Chaves com Predador e Exterminador
Meu
do futuro?
Deus do nossa.
E o Chapolin.
E o Chapolin, colorado.
E o Chapolin, como é que será um crossover assim, cara?
Eu vejo muita coisa acontecendo, tipo, o Exterminador do Futuro explodindo e foi sem querer.
Não, ele atirando, chutando a bola quadrada no T-800 e desmontando.
Pior, né? Aquele núcleo dele lá que ele tem, que é fusão, né? Fusão de energia explodindo, levando metade do México embora.
Muito bom.
Pessoal, o papo tá muito bom, mas estamos nos encaminhando. Ainda tem o quê? Uns 2 minutinhos aí?
Sim. Hoje, daqui a pouquinho, o nosso Light Hits.
Light Hits, o que tem de novidade aí pro Light Hits hoje?
Nós estamos separando, Nés, porque nós vamos gravar um especial do Light Hits agora no fim do mês. Vamos trazer uns colegas que tocam com a gente aí aqui na noite de Brasília. Então, hoje nós vamos reprisar o programa da semana passada. A gente vai falar, entre outras coisas, de um álbum clássico do Chico César, o Chico César Nação Zumbi. Fez 20 anos agora. O nosso Da Lama ao Caos, disco clássico aí do Mangue Beat, é a atração principal do nosso Light Hits hoje no nosso Navitrola. Daqui a pouquinho.
Pô, legal, daqui a pouquinho. Hora de almoço, ouvindo aí as músicas pitorescas, super agradáveis do programa Light Hits. E convidamos vocês também aí, você, nerd que tá ouvindo a gente, a conhecer os outros programas também da Rádio Federal. São excelentes, estamos com programas novos.
Amanhã, né? Momento Eva.
Momento
das 3
Eva,
da
amanhã,
tarde.
Às 15 horas.
Isso.
Com a Grazi Moraes.
Aliás, agradecê-la. Estive aqui no último domingo. Poxa, me recebeu maravilhosamente. Um beijo pra Grazi.
Eu tava ouvindo.
Nossa, sim, vi.
Muito bom.
Mulheres talentosíssimas aqui na bancada. Me senti mesmo privilegiado.
É o Momento das Evas.
Fantástico.
De manhã, amanhã, às 10 horas. Tem o QG do Samba.
Isso.
É isso? Isso.
Aliás, meio-dia. A partir do meio-dia.
Meio-dia.
Nosso QG do Samba. 3 da tarde, nosso
Momento Eva. Meio-dia e às 15 horas, Momento Eva.
Momento Eva.
Segunda-feira a gente tem aí...
Na Rota do Rock.
Na Rota do Rock.
8 da noite.
Com Cristiano Porfírio, às 20 horas.
Nosso Nordeste Mix,
logo após,
na sequência.
Logo após o Nordeste Mix, às
10 da noite.
22.
10 da noite.
Terça-feira, meu queridíssimo Luciano.
Papo
Firme. Papo Firme Lima.
Gente,
às 20
demais.
Horas. Tem algum programa depois do
nosso
do
Tributos. Todas as
programa
terças,
Tributos,
depois
que vai
das
ser
10.
Com...
Semana que vem, Seal. Britânico Seal, da
pô,
voz, de veludo.
Legal, hein,
vamos
cara.
Tocar daqui na terça-feira.
Legal.
E aí, vasta programação perdível para os nossos internautas. Muito bom.
Beleza. Então é isso aí, pessoal. Vocês querem mandar beijo, abraço para alguém? Fala.
Posso?
Richard Douglas, claro que você pode.
Mandar um beijo aí pra
beijo
minha
pra
mãe.
Delma.
Né, que
beijo, tia.
Escuta
beijo,
a gente
tia.
Aí beijo, todo tia. Sábado aí. Fica prometendo almoço pros outros. Beijo, mãe, te amo. Beijo pros meus irmãos.
Dona Delma, né? A gente não foi ainda porque ele pediu pra gente nos bastidores pra gente não ir.
Mentira, mãe.
Então, desculpa. A gente não quer causar conflito dentro da casa, então...
Ah, mas ela não vai acreditar neles, né? Então, mãe, dona beijo. Delma,
bom, eu disse rapaz, pra você que eu ia falar.
A dona Delma, ai, ai, eu disse pra você dela, que eu ia falar.
Beijo, Paula. E até semana que vem, se Deus quiser, né? E agradecer aí os ouvintes aí que nos deixaram entrar aí na sua casa aí durante essas 2 horas. E até o programa que vem, se Deus quiser. Não esqueçam a reprise, né, Baconzitos? Quarta-feira,
é.
Às 22 horas. Quem perdeu o programa hoje...
O podcast na segunda-feira, que
podcast.
Eu tô, toda segunda-feira eu tô colocando. Às vezes eu ponho na quarta-feira também. Mas aí depende do meu tempo, né? Que às vezes... Sim. Tipo, esse mês passado aí, eu tava trabalhando feito um condenado. E não deu tempo
de fazer... Nas filmagens do Jack Bauer.
É, não deu... Não, é, eu tava ali ajudando Jack Bauer a salvar Londres.
Tá certo, tá certo.
Que aí tava gravando o programa, né? Aí...
Tá certo.
Mas aí foi só nas segundas. Mas agora eu vou ver se consigo fazer segunda e quarta de novo até chegar pertinho do ao vivo.
Estamos quase lá.
Estamos
podcast
quase.
Aí do programa Energizando, você pode conferir no baconzitos.com. Confiram lá os programas anteriores para você ficar por dentro do que nós já conversamos aqui. Você pode mandar sua sugestão para cá também para a gente estudar aqui. Vamos falar sobre outras áreas de interesse aí do povo.
É, e não esquecendo...
Ah, sim, muito importante.
E não esquecendo de acessar o site, né? www.energizando.com.br.
Certo? Uhum. Lá também tem as fotos. Tem as fotos. A gente já está com as fotos do Energizando Show. Já estão lá no site, vocês podem conferir.
Exatamente.
E em breve a gente vai poder disponibilizar também os vídeos do evento.
E é muito importante, se você está fazendo um evento nerd, lançamento de livraria, lançamento de livro, lançamento de gibi, tem um novo comic que você criou e está botando online. Ah, manda e-mail pra gente. A gente fala. Cara,
exatamente.
Com certeza.
Manda pra gente aqui.
E todo nerd quer saber o que tem pra fazer no fim de semana. Então, se você tá fazendo alguma coisa pro nerd fazer no fim de semana, deixa a gente saber.
Que aí a gente te ajuda na divulgação.
De preferência com antecedência.
Que aí a gente te ajuda na divulgação, claro.
Exatamente. Na faixa.
Sim, estamos aí. Tá chegando também o lançamento aí da próxima revista Kiko, que a gente depois vai falar um pouco mais aqui. Vamos trazer a Verônica aqui para falar sobre a revista Kiko número 2.
Opa.
Que é um trabalho em conjunto aí com outros artistas aqui da cidade, também alguns aqui do Centro-Oeste aqui, né? E é isso. Beleza?
Nice.
Robson, quer mandar um... Leve nosso abraço pra Angélica, melhoras pra ela, que ela
exato.
Tá com gripe,
valeu,
né?
Também gripadinha, queria mandar um beijo pra ela, pra ela melhorar. Vai escutar a reprise, porque essa hora ela tá dormindo, em base de remédios. E queria agradecer o convite do Neto, conheço o Neto há bastante tempo, foi bacana pra caramba, e espero ser chamado outras vezes pra gente falar mais.
Vem aí,
com certeza.
Coisinhas,
voltará pra falar
séries de Walking Dead.
Exatamente.
Um drink do como inferno. Diria um colega meu, agora já quebrou o quebranto, já tá em casa, já sabe o caminho.
Meteu o pé na porta aqui. Meu Deus, tinha anos que eu não via isso.
Beleza,
mas valeu o convite aí.
Nós é que agradecemos a sua presença.
Com certeza.
Mário Kemps, quer mandar um abraço pra alguém?
Opa! Todo mundo aí ligado na nossa Rádio Federal do jeito que você curte.
Esse Mário Kempis com essa voz de locutor magnífico. Aí vocês vão curtir agora o Light Hits.
Cadê o nosso qual que é a patente, ou Douglas, do nosso...
Almirante.
Você tá fazendo falta, Almirante. Por favor, serve o nosso Energizando.
Mário Kempis, pelo amor de Deus, eu estou reformado, estou aposentado. Esqueça essas patentes, pelo amor de Deus.
Nosso querido Almirante.
Almirante Nelson.
Por falar em Almirante Nelson, outro dia desse eu tava assistindo a Feiticeira, não. Dini é um gênio, velho. Dini muito bom.
Dini é um gênio. Às vezes me perguntam de onde que é esse Almirante Nelson. Almirante Nelson, cara, era o cara lá do Viagem Submarina, pô.
É o. Mas o Dini é um gênio, voz, é o Comandante é claro Nelson.
Exatamente.
E aí o esposo dela é o Comandante Nelson.
A inspiração é ali da viagem do fundo do mar, mas tanto que ele não tem essa voz, né?
Sensacional.
Isso aí é uma foi uma ideia minha.
Olha a voz.
Ok. Então tá bom, pessoal. Baconzitos, mais uma vez aí, seu aniversário.
Felicidades.
Felicidades, querido. Principalmente valeu, saúde pra você. Manda um beijão nosso aí pra Fabiola.
Uhum, pode deixar.
E semana que vem a gente tá de volta aí com o programa Enerdizando. Um beijão pra minha esposa, que tá lá ouvindo a gente agora também. Já tô chegando em casa já, meu bem. Beleza? Grato pela presença de todos, pela participação de vocês. E até o próximo sábado aí, às 10 horas, aqui com o programa Enerdizando.
Se Deus quiser. Bom, falou, galera. Bom abraço. Final de semana. Um valeu. Abraço.
Valeu.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.